DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. E na vossa companhia estão hoje Nadia Sufo e António Rocha. Saiba então quais são os destaques da emissão da noite desta terça-feira, 13 de dezembro de 2017. Em Moçambique, o maior partido da oposição considera que remodelação governamental não mudará o rumo calamitoso do país e critica especialmente a nomeação de José Pacheco.
Deixa-nos sempre perceber como é que um indivíduo que nunca marcou gol num grande ministério como aquele vai para um outro super ministério, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e esperarmos resultados que de fato sejam úteis para a nação moçambicana.
Em julgamento, o antigo edil interino de Nampula, em Moçambique, justificou que porte ilegal de armas era em sua defesa. E em Angola, analistas falam sobre o perfil ideal de um novo Procurador-Geral da República. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi nomeou 3 novos ministros para as pastas dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Agricultura e Segurança Alimentar, Recursos Minerais e Energia, na sequência de uma remodelação governamental anunciada esta terça-feira. Para o maior partido da oposição, a RENAMO, esta remodelação não vai mudar o que descreveu como o rumo calamitoso em que o país está a caminhar. Os pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
O presidente Filipe Nyusi exonerou o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi, a titular da pasta de Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, o ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, e o titular da pasta de Indústria e Comércio, Max Tonella. Menos de 24 horas depois, Nyusi nomeou José Pacheco como ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Max Tonella, titular da pasta de Recursos Minerais e Energia, e Gino Marrulle, para o cargo de Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. Não foi indicado o novo titular da pasta de Indústria e Comércio. A Presidência da República não indicou igualmente as razões para esta remodelação no governo. Para o analista Fernando Lima, as atuais exonerações
enquadram-se numa série de mudanças que tinham que acontecer por força do xadrez político que foi encontrado no último congresso da Frelimo de setembro.
Por seu turno, a RENAMO considera que a remodelação enquadra-se nas competências do Presidente da República, mas observa que alguns ministros afastados tinham sido nomeados recentemente para tais funções. Cita os casos de Letícia Clemens, que ocupava o cargo desde outubro do ano passado, e Max Tonella, desde janeiro de 2015. José Manteigas é o porta-voz da RENAMO.
Olhando por aquilo que nos é dado a conhecer dentro do ambiente que norteia o funcionamento do Partido no Poder, podemos dizer que isso pode, de certo modo, revelar alguma desarticulação interna.
Quanto à atual remodelação no seu todo, José Manteigas diz que a RENAMO não acredita que isso pode mudar a gestão do país. Defende que a boa governação deve residir no facto de encontrar pessoas competentes.
Se o Presidente da República nomeia um indivíduo e um ano depois exonera, significa que essa pessoa não está a ser competente naquela área. É aquilo que temos dito repetidamente, que as pessoas devem ser nomeadas por competência e não por amiguismo, por nepotismo, por ligação político-partidária.
Por seu turno, o analista Fernando Lima comentou o desempenho de Letícia Clemens como ministra dos Recursos Minerais e Energia, afirmando que
a fase em que a ministra esteve à frente do governo correspondeu ao fechar de uma série de dossiers, sobretudo na bacia do Rovuma. Penso que vamos entrar numa nova fase. Há uma série de assuntos pendentes que não foram decididos por esta ministra.
A DW África perguntou a Fernanda Lima quais poderiam ser as eventuais razões do afastamento de Oldemiro Baloi do cargo de Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Penso que é mais ou menos conhecido que o titular do cargo há muito que gostaria de sair, mas quando aceitou este mandato em 2015, aceitou de algum modo a prazo.
Baloi é substituído como chefe da diplomacia moçambicana por José Pacheco, que era ministro da Agricultura e Segurança Alimentar e já desempenhou igualmente outras funções, nomeadamente de titular da pasta do interior e chefe da delegação do governo nas negociações de paz com a RENAMO. Para o porta-voz da RENAMO, José Manteigas,
deixa-nos sempre perceber como é que um indivíduo que nunca marcou golo num grande ministério como aquele vai para um outro super ministério, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e esperarmos resultados que de fato sejam úteis para a nação moçambicana.
E acrescentou:
mudaram-se as pessoas de um ministério para o outro e sabemos como é que o governo neste momento está a gerir o país de forma calamitosa e acreditamos que isso não vai mudar o rumo calamitoso em que o país está a caminhar.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
Caro ouvinte, vê as mexidas no governo como algo regular no âmbito das competências do Presidente da República ou acha que há outras motivações? Esta foi a pergunta do dia que colocamos também no Facebook e temos várias respostas.
Muitas e muitas ligações, Nádia. Por exemplo, Zong Autonomense escreveu para dizer: Moçambique tem um governo falhado, não faz sentido remodelar para depois tudo ficar na mesma. Temer Deus também no Facebook diz que as exonerações e nomeações estavam planeadas desde 2015. Então, o que me chateia, diz ele, é ver o país caminhar de mal para pior. Essas remodelações não têm sentido nenhum. Cândido Kumban escreveu para dizer que a falta de profissionalismo por parte do presidente Nyusi exonera e nomeia pessoas para os moçambicanos ficarem a pensar que o presidente está atento aos problemas do país. Voltaremos mais tarde com mais reações.
Muito desconfiados os nossos ouvintes, não é, Rocha?
Com certeza, com certeza.
Podem continuar a mandar as vossas opiniões sobre estas remodelações no governo moçambicano.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos agora às notícias que marcam a atualidade. Ainda em Moçambique, o presidente do país encontrou-se hoje com o líder da RENAMO nas matas da Gorongosa no âmbito das negociações de paz. Filipe Nyusi deslocou-se de helicóptero à zona de refúgio de Afonso Lhacama, acompanhado por uma equipa de segurança e alguns embaixadores que estão a mediar as negociações. Nyusi e Lhacama estiveram reunidos por mais de 2 horas, referiu uma fonte à Lusa. No final, não houve confirmação sobre se terão legitimado documentos relacionados com a descentralização do Estado, assunto em cima da mesa nas negociações e que deverá ser encaminhado para debate no Parlamento. Em Angola, o presidente anunciou um período de graça para que todos os angolanos repatriem capitais do estrangeiro para o país. De acordo com João Lourenço, depois disso o governo poderá partir para a forma coerciva. Este período deverá entrar em vigor no começo de 2018. João Lourenço fez este anúncio no encerramento do seminário de 3 dias para a capacitação dos seus quadros sobre os tipos de crime a que estão sujeitos os titulares de cargos públicos, promovido pelo grupo parlamentar do MPLA, o Partido no Poder. Na Guiné-Bissau, o partido no poder e o líder do Parlamento guinense faltaram hoje a uma audiência convocada pelo chefe de Estado, onde seria discutida a saída para a crise política no país. O gabinete do presidente do Parlamento disse que o dirigente viajou esta semana para fora do país, de onde seguirá para um encontro com os líderes da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, na sexta-feira, na Nigéria. 3 outras formações políticas representadas no Parlamento também não estiveram na reunião com o presidente guinense. E disputam-se hoje jogos da 16ª jornada da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Neste momento estão em campo o Hoffenheim e o Stuttgart. A primeira equipa vence o Stuttgart por uma bola sem resposta. Jogam também o Bayern e o Colónia. O Hertha enfrenta o Hannover. O Schalke joga contra o Augsburg. O Bayer Leverkusen contra o Bremen. O Bayern de Munique lidera a tabela classificativa.
DW, Voz da Alemanha.
O antigo presidente da Assembleia Municipal e edil interino do município de Nampula, norte de Moçambique, Manuel Tucova, e o ex-deputado da RENAMO, Pedro Maria, começaram a ser julgados nesta quarta-feira pelo Tribunal Judicial daquela cidade, acusados de porte ilegal de armas. A sentença será conhecida no próximo dia 20. O Ministério Público quer responsabilização exemplar dos 2 arguidos, enquanto a defesa deseja que o tribunal suspenda a pena ou substitua por uma multa. Mais detalhes com Citoy Lucheca, a partir de Nampula.
Manuel Tocova e Pedro Maria, respectivamente antigo edil interino do município de Nampula e ex-deputado do principal partido da oposição em Moçambique, RENAMO, foram julgados nesta quarta-feira na 2ª secção do Tribunal Judicial da cidade norteña de Nampula. Pesam sobre eles o crime de porte ilegal de armas. A sessão, que durou aproximadamente 2 horas, iniciou com a contextualização da acusação feita pelo Ministério Público na pessoa de Valdemiro Jack, que considerou que os coarguidos agiram de forma livre, conscientes e deliberadamente sabendo que condutas ligadas ao porte ilegal e empréstimos de armas são criminalizadas por lei.
Agravam a responsabilidade criminal dos coarguidos premeditação, pois de antemão sabiam que uso e porte ilegal de arma é crime e mesmo assim não se obstaram de praticá-lo. Servidor público, pois o coarguido Manuel Francisco Tocova, na altura do contrato, era presidente da Assembleia Municipal de Nampula. Atenuam a responsabilidade criminal dos coarguidos em seguintes circunstâncias, espontânea confissão do crime para o coarguido Pedro Maria Alcene, que confessou imediatamente a prática do crime.
Na audiência e perante ao juiz, Pedro Maria disse que alugou a sua arma ao ex-edil interino de Nampula mediante um contrato celebrado entre as partes com promessa de receber 3 mil meticais, o equivalente a 43 euros mensalmente. Aliás, segundo Maria, foi o próprio Tocova que lhe propôs o aluguer da arma, que seria utilizado para a sua defesa pessoal, depois de ser nomeado para ocupar o cargo de presidente da Assembleia Municipal. Segundo Pedro Maria, a proposta foi aceita, uma vez que, na altura, se encontrava doente e necessitando de dinheiro para garantir o seu tratamento e alimentação. Já Manuel Tocova disse ter ido ao encontro de Pedro Maria por sugestão de José Naitel, já falecido, antigo colega do partido Renamo. Tocova confessou que a arma era para sua defesa, porque, como presidente da Assembleia Municipal, não tem direito à segurança. Contudo, afirmou no seu depoimento que não utilizou a arma, alegadamente por ela estar estragada, e segundo, porque não sabia manejá-la. Entretanto, o relatório do Laboratório da Balística diz que a arma estava apta para qualquer disparo, uma ideia que foi refutada por Manuel Tocova, ao considerar que o documento não espelha a verdade dos factos e terá sido forjado. Ainda assim, os dois coarguidos mostraram-se arrependidos pela prática do crime de porte de arma. A defesa do ex-deputado da Renamo, Ernestina José, pediu ao tribunal para que a sentença seja pronunciada no próximo dia 20, seja uma pena suspensa ou então comutada numa multa pelo facto.
O arguido no momento encontrava-se doente e até agora ele está doente. Militam a favor do arguido, o comportamento espontânea confissão do crime, imperfeito conhecimento do mal do crime. Nestes termos, e melhor de direito aplicável, requer sempre com muito do suprimento da Vossa Excelência que considere que o arguido agiu em estado de necessidade, assim seja excluída a sua culpa.
Mas o advogado Albertino Miguel, que assiste Manuel Tocova, não quis falar com a imprensa e muito menos o edil interino. Citou Lucek, DW Nampula.
E passamos agora para Angola, onde o atual Procurador-Geral da República, João Maria de Sousa, está com o mandato expirado. Espera-se que o presidente do país, João Lourenço, nomeie um novo procurador, como manda a Constituição. Em entrevista à DW África, analistas falam sobre o perfil ideal de um novo magistrado do Ministério Público. Manuel Luamba, a partir de Luanda, com mais informações.
Marcolino Moko, antigo primeiro-ministro e secretário-geral do MPLA, é apontado como um potencial candidato. Mas, enquanto se espera pela nomeação do novo procurador-geral da República, debate-se em Angola o perfil do substituto de João Maria de Sousa, o atual procurador. Rui Malopa, secretário-geral do Partido de Renovação Social PRS, espera por uma figura que defenda os interesses do Estado, como a paz, a justiça e o bem-estar social e económico.
Um procurador geral da República tem que ser uma figura consensual, aquela figura que vai defender a vontade das instituições, que vai defender o cidadão, que vai zelar pelos interesses de todos.
A Constituição Angolana de 2010 desenha os requisitos que um Procurador-Geral da República deve preencher, mas o analista político Osvaldo Mboko cita o que chama de qualidades mais importantes para um procurador.
Deve ser um indivíduo isento e também imparcial e sem compromissos políticos.
De acordo com a lei, cabe ao Presidente da República nomear o novo procurador, como acontece em muitos países do mundo, mas Osvaldo Mboko é de opinião que se deve encontrar um outro modelo para a realidade das democracias africanas, pois, afirma, apesar de ser legal, isso acaba influenciando o desempenho do nomeado.
Esta não seria uma das melhores opções, porque muitas vezes o poder político controla o poder judicial. Então, desta feita, deveria-se encontrar um outro modelo que pudesse, então, se contextualizar a realidade africana.
Durante a campanha eleitoral, o atual presidente angolano apontou o combate à corrupção como seu cavalo de batalha. João Lourenço reiterou esta luta no discurso sobre o Estado da Nação, na sessão solene de abertura do ano legislativo do Parlamento Angolano.
Vamos ainda atualizar a legislação sobre a prevenção e combate à corrupção, de modo a torná-la efetiva e aprimorar os seus instrumentos de controle.
Para Oswaldo Mboko, um procurador-geral da República dotado de qualidades com a isenção, já é um meio caminho andado para se atingir às metas traçadas pelo presidente João Lourenço.
Quando o procurador não é imparcial, dificulta aquilo que são os desideratos traçados por parte do próprio presidente da República, nesse caso João Manuel Gonçalves Lourenço, em olhar no combate à corrupção.
Muitas denúncias apontam para o envolvimento do atual procurador-geral em casos de ilegalidade. O politólogo Agostinho Cigato espera que se instaure uma investigação ao general João Maria de Souza quando cessar as suas funções.
É bom até que o novo procurador-geral da República comece mesmo pelo seu antecessor a poder instaurar processos judiciais para poder se esclarecer esses casos.
O general João Maria de Souza, de 66 anos, foi nomeado a 3 de dezembro de 2007 e empossado Procurador-Geral da República de Angola pelo então chefe de Estado José Eduardo Santos, 2 dias depois. Cigato conclui afirmando que o atual homem forte da PGR não vai deixar saudades. Manuel Luamba, DW, Luanda.
E voltamos às notícias e vamos para o mundo da bola para dizer que estão em campo ainda as equipas da Bundesliga, a principal liga de futebol da Alemanha. Vamos atualizar os resultados daqui a mais um pouquinho. E em Angola, a produção petrolífera voltou às quebras em novembro, com menos cerca de 108 mil barris diários, distanciando-se do líder da Nigéria, que continua no topo dos produtores africanos, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Durante praticamente todo o ano 2016, até maio último, Angola liderou a produção de petróleo em África. A produção da Nigéria foi condicionada entre 2015 e 2016 por ataques dos grupos armados e instabilidade política interna. A nova administração da petrolífera angolana Sonangol recebeu mais de 15 propostas para a construção de refinarias no país. A informação foi avançada pelo presidente João Lourenço, que informa ainda que têm surgido investimentos estrangeiros privados para diferentes ramos da economia, com destaque para as mais de 15 ofertas de refinarias de petróleo após a tomada de posse do novo Conselho de Administração da Sonangol. João Lourenço avisou sobre a necessidade de se construir uma refinaria no país para reduzir as importações de combustíveis depois da suspensão do projeto Prelubito pela direção de Isabel dos Santos. A petrolífera italiana Eni concluiu hoje a venda de 25% da participação indireta na área 4 de exploração de gás natural em Moçambique, a norte-americana ExxonMobil. O Estado moçambicano deverá arrecadar 354,4 milhões de dólares norte-americanos com a tributação das mais-valias na transação entre as duas petrolíferas. Foram as notícias. Até já.
DW. Espaço do ouvinte.
António Rocha, as remodelações no governo moçambicano continuam a dar que falar aí com os nossos ouvintes e internautas? Ou...
Por exemplo, Matheus Citói escreveu para dizer que com a medida tudo ficou mais turvo do que já estava antes, enquanto Maria Idalina Patia, no Facebook, diz veja os comentários dos moçambicanos nas redes sociais. Significa que há uma insatisfação generalizada. Herculano Nhasengo diz que se trata de mais uma vergonha nacional. Os moçambicanos merecem mais e melhor. Fidel Martinho diz que, com atitudes do género, os jovens nunca irão governar Moçambique, que é de todos os moçambicanos. Anafi Burramo diz que alguma motivação muito forte está subjacente a essas exonerações e nomeações. Daqui a algum tempo, a verdade virá ao de cima. Kassam Gafur, também no Facebook, diz: estamos na dança das cadeiras, mudam os homens e a porcaria continua a mesma, ou talvez pior. João Manuel Tivan diz que agricultor torna-se diplomata só num país chamado Moçambique. Calixto Josefa, também no Facebook, diz que há outras motivações para essas exonerações que o comum dos moçambicanos desconhece. Que toda a verdade seja dita e assim ficaremos mais tranquilos. Nádia, queres atualizar os dados da Bundesliga?
Pronto, estou a ver aqui que os jogos continuam em 0-0 para a maior parte das partidas. O Leverkusen ainda está a vencer por 1-0, como informámos há pouco tempo. Os resultados serão atualizados na próxima emissão, amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos. Até lá, passe muito bem. Até mais.